porque de certa forma o Espírito Santo me direcionou a falar. Eu queria que você abrisse inicialmente a Bíblia, um texto bastante conhecido, lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19. Eu iniciei a estudar a Bíblia, né, hoje, para trazer essa palavra, com um pensamento, até com um tema formado, e depois Deus me levou para outra coisa, mas dentro do texto, amém? Aí a frase, pastor, que eu iniciei, e que eu queria ter base para a pregação, era essa. Era essa. Falar é fácil, difícil é usar o silêncio na hora certa. Falar é fácil, difícil é usar o silêncio na hora certa. Enquanto o pastor Geraldo pregava no domingo, ele falou em relação à oração. Eu não sei se ele falou isso, mas meu entendimento também foi esse, né? Ele nos ensinou, não sei se você lembra, a como orarmos, né? Porque muitas vezes falta palavras. Aí ele falou, ore 2 minutos por mim, ore 2 minutos por tal pessoa. Quando você perceber, você tá, tem orado meia hora já. E existe um momento também na oração que a gente deve ficar em silêncio. Porque, como o pastor Geraldo também falou, no domingo, a oração é um diálogo. Então a gente fala e a gente quer ouvir Deus falar com a gente. E Deus fala através da Bíblia, e Deus fala no nosso coração, Deus fala através da pregação, através de um louvor. Então esse momento de oração e de estar junto com Deus é importante, de ficar em silêncio. A Elisângela sabe fazer isso de maneira fácil, eu tenho dificuldade. A Elisângela, de vez em quando eu chego em casa, está tudo escuro, e ela está sentada no sofá, pastor. Televisão desligada, sem nada. Eu falei, misericórdia, Jesus. Já falei, não é sozinha? Oxe, que susto. Mas é importante esse momento de silêncio para a gente ouvir. E às vezes a gente não ouve a voz de Deus na nossa oração, não é? E a resposta de Deus que a gente está falando, que a gente está reclamando, que a gente está falando demais. E em um diálogo, duas pessoas falam. Um fala, fica em silêncio para o outro falar. Se os dois falaram ao mesmo tempo, já é uma discussão. E foi pensando nisso e começando com essa ideia que eu comecei a pensar em uma pregação, né? Outra coisa que acontece muito, né? Começou assim a minha ideia de pregação, mas depois mudou para um rumo que a gente vai descobrir daqui a pouco. O que acontece muito é que a gente não escuta outras pessoas. Às vezes a gente vai orar por alguém, ou sabe, ou percebe, ou até não, nem percebe que alguém está com problema. E o nosso, ô irmão, tudo bem, não é para realmente ouvir o que a pessoa tem a falar. E às vezes a gente finge que ouviu. Enquanto a pessoa está falando do problema dela, que é o momento dela desabafar com você, muitas vezes, que o desabafar e que o falar, no mínimo, é terapêutico. Então, quando você ora e conta os seus problemas para Deus, no mínimo, você tá melhorando o seu psicológico, no mínimo, né? Mas é mais do que isso, porque nós estamos contando para alguém que pode resolver o nosso problema. Então eu ainda vou trazer essa pregação, se Deus quiser, né? De você ouvir o próximo, de você ouvir as pessoas. Aí eu me perguntei, será que a gente tem ouvido as pessoas? Será que a gente tem ouvido o socorro do mundo? A gente se acostumou, pastor, já, como a gente falou até uns dias desses, que até comentou, não, quando morreu uma pessoa de Covid, todo mundo estava desesperado.
mais de 300 mil pessoas, você tem noção disso? Mais de 3 mil pessoas morrendo por dia, muitas sem conhecer Jesus e vão para o inferno, e a gente já se acostumou com isso. A gente tem ouvido essas pessoas, a começar pelo decretos e mais decretos. Será que o governador, será que os governantes em geral têm ouvido as pessoas, né? Têm ouvido a classe médica? Uns escutam a classe médica, outros escutam outras partes. Será que tem ouvido todo mundo para saber qual a direção a seguir? Será que a gente tem ouvido a Deus? Aí o pastor Jorge falou uma coisa que às vezes a gente tem essa impressão, mas se a gente for olhar para a realidade, não é. E eu vou até me permitir discordar um pouquinho do senhor, pastor. O senhor falou que em relação a que as pessoas têm ouvido o evangelho, têm ouvido a palavra, mas nunca, muitas não têm aprendido e colocado em prática. Porque na verdade a gente tem ouvido aqui nessa igreja, que eu fico muito feliz, graças a Deus, por congregar em uma igreja que o evangelho é pregado. E o que é ensinado é algo que eu consigo colocar em prática e que vai melhorar a minha vida. Aí trago mais uma vez o exemplo da pregação do domingo do pastor Geraldo, que nos ensinou e às vezes falou coisas que a gente já sabia, talvez, mas quantas vezes a gente tem dificuldade de orar, de passar muito tempo orando, e o pastor nos ensinou através da palavra de Deus, através da inspiração pelo Espírito Santo. Só que não é isso que a gente vê hoje no dia por aí. Pastor, olha só que vergonhoso. O Lula, né? Não vou nem falar o que penso ou o que as pessoas pensam, não, mas é um cara que foi condenado, que estava preso um tempo desse, falou bem assim: igreja não é lugar de vender sementinha para curar Covid, e não é lugar de aglomeração. E as pessoas, não, está vendo que o Lula disse isso, tá, e falam da igreja, mas falam uma coisa certa. E que vergonhoso o cara que não é crente, que foi acusado de corrupção aí, dá essa lição de moral. Aí você fala, e que vergonhoso é as pessoas acharem que essa visão dele é a visão de muitas pessoas, que igreja é só isso. E por que as pessoas pensam isso? Porque foi falado por algumas pessoas que se dizem pastores aí, para um feijãozinho lá que tinha que tinha um versículozinho, quando você planta, aí surge, abre a semente, aí tem um versículo, né? Que curava. E até pessoas dando depoimento na televisão, dizendo que foi curado, depois que aí, não estou vendendo não, né? Estou dando para você, mas em troca você faz uma doação de R$500. Esse é o evangelho que tem sido feito. A gente sabe que a gente vive, infelizmente, né? Em uma época difícil em relação às aglomerações, sim. E é irresponsável eu falar que eu tenho fé, que não vou pegar, que isso não significa que eu não vá pegar o Covid, e não respeitar a pequena fé do meu irmão. Porque às vezes eu tenho fé que não vou pegar, mas às vezes tem alguém do meu lado que não tem tanta fé quanto eu. Então, quando um pastor, um líder, e enche a igreja de gente, com pessoas idosas, pessoas jovens, não sei o quê, pessoas que estão sendo irresponsável, e o Lula dá essa lição de moral para a igreja, é vergonhoso. Mas é isso que é pregado. Liga a televisão, né? Comece a passar nos canais, fique nos canais que pregam alguma palavra de verdade, que pregam o verdadeiro evangelho. Aí eu cheguei no que eu pretendo trazer essa noite, o verdadeiro evangelho. Em 1 Reis, capítulo 19, né, é um texto bastante conhecido. Depois que Elias orou para que chovesse, né, para que não chovesse, né, consultou a Deus e orou para não chover e não choveu, depois orou para chover e choveu, e desafiou lá os profetas de Baal, E os profetas de Baal começaram a clamar, a se cortar lá. Então Elias provou que o nosso Deus, que o Senhor era o verdadeiro Deus. E depois que Deus, que Elias fez isso, né? Como você conhece a história, que Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto, Elias mandou matar de espada os 400 profetas de Baal. E a rainha, né? Jezabel, né? Ficou enfurecida. Por quê? Porque Elias mandou matar os profetas de Baal. Ah, interessante. Veja só no versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo. 1 Reis 19. Que Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã estas horas não fizer a tua vida como fizestes a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tomou, e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. Procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: sai, ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido extremamente zeloso. Ele começou a responder a mesma coisa para Deus, né? E versículo 15: disse o Senhor: vai e volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge. Aí Deus deu algumas ordenanças para ele. Eu queria observar primeiro algumas coisas. Primeiro, Jezabel, não é? Ela não, parece que não tem intenção de matar Elias, pastor. Porque ela mandou um mensageiro, não mandou soldados para matar Elias. Olha só. Ela não mandou um exército de soldados matar Elias, mandou um mensageiro. Isso amedrontou Elias. Já falei outras vezes aqui, talvez até sobre esse texto, que o diabo muitas vezes não pode lhe tocar, mas ele manda palavras para lhe fazer temer, para lhe fazer tremer, para lhe fazer ficar com medo, né? São os maus rumores, muitas vezes, que até no Novo Testamento Jesus nos adverte, para você não temer os maus rumores. Você vê que além do que a gente tem enfrentado em relação à saúde pública e em relação à economia, existem rumores ainda maiores, como esse cara aí que quer por emoção, quer por malandragem, não sei, disse que no dia 30 mais de 4 mil pessoas iam morrer e você ia ver no supermercado as pessoas tremendo para você ungir a sua casa, isso e outras coisas. E muita gente com esse mau rumor, não é? Muitas vezes, não é? Ah, que palavra foi essa? É semelhante a de Elias. Elias, você vai morrer. As pessoas temeram e tremeram de medo. De quem foi aquela mensagem, Jezabel? É com certeza do diabo, para amedrontar Elias. Aí você vê que Elias tinha acabado de enfrentar 40 profetas de Baal e não temeu, e não teve medo. Mas pela ameaça de Jezabel, ele começou a temer, né? Ficou depressivo. Falou: Deus, eu quero morrer. Maldito seja o dia que eu nasci. Você vê que Elias se retira para o deserto sem consultar a Deus. Você não vê o texto dizendo que Elias consultou a Deus e Deus no deserto. Não. Elias parece que com a palavra que recebeu de Jezabel, teve medo e não consultou a Deus na sua decisão. E muitas vezes é assim. Em meio aos maus rumores, a gente toma decisões sem consultar a Deus. Às vezes a gente consulta a Deus para tudo, para tudo, para tudo. Chega o medo, chega o desespero, a gente age sem consultar a Deus. E Elias começou a seguir um caminho sem consultar a Deus. Mas Deus é tão bom que mandou um anjo. E talvez aquele anjo, pastor, cuidou de Elias. A gente vê ele aparecer lá quando Elias estava embaixo da árvore, né? Mas talvez que Deus o tempo todo estava cuidando de Elias, alimentando. Aí foi que eu cheguei nessa palavra. Porque Deus chega para Elias e não acusa. Elias, como é que você faz isso? Você orou e não choveu durante 3 anos e meio. Você orou outra vez e choveu. Você falou comigo, orou a mim, até zombou dos profetas de Baal, e eu mandei fogo do céu, e agora você está com medo dessa mulher? Deus não fala isso. Deus simplesmente pergunta para Elias: o que é que você está fazendo ali? E às vezes talvez o texto aqui não nos dê uma compreensão da forma que Deus falou, né? Mas todo o contexto, né? Você vê que Deus estava numa brisa suave. Então talvez você imagine a voz de Deus falando com Elias também de forma suave: o que você está fazendo aí, Elias? E não questionando nem apontando Elias. Deus queria ouvir Elias. Da mesma forma, Deus quer ouvir a mim e a você. E depois de Deus ouvir a Elias, ele mostra que o que ele fez e quem ele é, né? Ele dá as boas notícias. E esse é o texto que eu queria falar. As boas notícias: Elias, se levanta, viu? Já deu um alimento lá. Que o meu barriga disse que o alimento era milagroso. Por todo Elias, se levanta, porque tem várias pessoas que não se prostraram ainda. Mais de 7 mil não se prostraram. E você ainda tem coisas a fazer. E Elias se levantou. E o que falta nos dias de hoje é isso: é a gente ouvir o verdadeiro evangelho. E às vezes a gente já se acostumou, pastor, com isso que parece evangelho, mas não é evangelho. Porque pessoas caírem no chão e ficarem se esculpuchando não é o evangelho, não é o Espírito Santo. Porque talvez hoje não aconteça tanto, né, dessa forma, mas alguém orar para você ficar preso na cadeira e você ficar final, que acontece muito. Não sei se você já viu, às vezes a gente conhece, tem um movimento aí, pastor, chamado M12, que é esse movimento de células, né? Segundo o autor, o criador desse movimento, ele falou que Deus deu uma revelação a ele para ele fazer igual a antigamente, né? Que era uma célula de 12 pessoas. Então, quando tem 13 pessoas, começa a formar uma outra célula. E assim vai. É bem grande esse movimento. Mas como é que acontece? Eu lembro de uma amiga minha, na UFAO, que ela foi para um encontro desse movimento. Aí ela era da Assembleia de Deus, já não sei quanto tempo. Aí falou comigo: Pedro, eu fui para um encontro que mudou a minha vida, foi muito forte. Eu falei: me conta como é que foi esse encontro, eu não posso contar como foi esse encontro. Aí você perguntou, saiu da Assembleia e foi para esse movimento, né? Estava pensando até em largar a faculdade, porque foi tremendo o que aconteceu. Eu falei: o que tem de diferente? Que você passou 10 anos na Assembleia de Deus e aí sabe como é feito, pastor? Eu sempre tive curiosidade. Talvez se você conhecer alguém que foi, os jovens vão muito, né? Eles não vão contar para você, porque você não pode contar, é segredo, né? São cerca de 4 dias que as pessoas passam lá ouvindo a palavra, ok? Aí tem um voto de silêncio na hora do almoço, não pode conversar com ninguém, não pode falar com ninguém. E no final desse movimento, no último dia, né, aí eles pregam sobre esse ensinamento dele, essa forma de discipulado, né, e abrem, né, ou leem cartas de um colega seu, então a pessoa já está toda envolvida emocionalmente, né, em relação a essa questão do silêncio. Existem muitos rituais lá na budistas, que é assim, que elas fazem votos de silêncio, ou de outras religiões. Parece Deus, mas não é. É emoção. Mexe com o seu emocional. Talvez faça tudo com o seu psicológico. Passou depois que qualquer pessoa pular durante meia hora aqui no culto, que parar, estou sentindo um alívio. Eu não sou educador físico, não, mas se você sair para se exercitar, você vai sentir um alívio depois disso. Parece, mas não é. Por que que Deus só batiza indeterminados, com determinados tipos de hino? Tem que ser aquele pozinho, tal, tem que dizer que vem um anjo que tem uma bandeja. Aí a pessoa se alegra. E um louvor de adoração, mas muitas vezes as pessoas não são batizadas. Porque é emoção. Eu não estou dizendo que eu não acredito no falar em línguas. Eu não estou dizendo que eu não acredito nas revelações de Deus. Só que, como a Bíblia fala, porque o povo perece, porque ele falta conhecimento. A Bíblia não diz, o pastor vai me corrigir depois se estiver errado, que você deve ungir objetos, ungir pessoas, ungir reis, ungir pessoas enfermas. Aí na profetas, enfermos, reis, mas não objetos. A revelação do cara primeiro era para você ungir a sua casa. Sabe por que lá no Egito Deus mandou matar o povo dele e passar lá na porta das casas? Porque os egípcios colocavam para si o nome dos deuses deles na porta. Então Deus usou, está aqui no nome, ó, você vai colocar o sangue do cordeiro para mostrar que quem salvava realmente era o Deus vivo. E já uma preparação para o sangue de Jesus, que é quem nos salva, que é quem nos unge, que é quem nos guarda. Então só de você olhar e de conhecer um pouquinho a palavra de Deus, você vai ver que a profecia do cara estava errada. Porque ele dizia, não estava de acordo com a palavra de Deus. E eu já estou me aproximando até as horas, não permitem mais. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 15. Então, você tem, né? Será que as pessoas têm ouvido o verdadeiro evangelho nos dias de hoje? Aí o que é evangelho? A palavra evangelho significa boas novas, boa notícia, né? De forma literal. E que boa notícia é essa? É simples. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venham lembrai-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, porque ele também sois salvo, se retiveres a palavra tal como vô-la preguei, menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, né, Pedro, e depois para os doze. E para você ler mais em casa. O verdadeiro evangelho é simples. Não precisa de toalha, não precisa ungir casa, não precisa de rosa santa, não precisa de nada disso. Não precisa você passar 4 dias e fazer voto de silêncio. O verdadeiro evangelho é que Jesus morreu, ressuscitou para salvar a mim e a você. Em Marcos, capítulo 1, versículo 5, deixa eu ver se eu abro aqui bem rapidinho. Marcos também fala sobre o que é o evangelho. 1:15. Depois de João ter sido preso, versículo 14, né? Foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está se cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então, o evangelho e o verdadeiro evangelho é pregar que Jesus morreu e ressuscitou e que o tempo do reino de Deus está próximo. Era isso que Jesus pregava, era isso que Jesus ensinava. O tempo está próximo. Gálatas, e foi o que o pastor falou aqui também, já nessa noite, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Só ver se eu consigo aqui encontrar. Fala, depois você vem em casa, mas fala que você deve ter cuidado, não é, com os outros evangelhos que são pregados, que não são verdadeiros. Aí você vê, qual é o outro evangelho que é pregado aí que não é verdadeiro? É esse que eu acabei de citar para você. É o que você liga a televisão muitas vezes e que está sendo pregado. Não, porque eu vim para cá e ele fala isso. Eu estava não sei quanto tempo na minha igreja e vim para cá, participei de tal campanha e hoje sou empresário, e hoje sou rico, e hoje isso e aquilo. Nem todo mundo vai ser curado, nem todo mundo vai ser rico. Então, o verdadeiro Gálatas, um 6, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que há além do que vós temos pregado, seja anátema, né, ou maldito, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos pregar o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja maldito, seja anátema. Então, às vezes a gente tolera muita coisa, pastor. Às vezes a gente fala, a gente até pensa bem assim, não, naquele lugar as pessoas, sei lá, rodopiam demais.
perdoe. Com medo de blasfemar contra o Espírito Santo, né? E dizer, e atribuir aos, atribuir ao diabo que é o que é Deus. A gente tem muito medo. Mas a Bíblia nos deixa bem claro, nos mostra bem claro o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém? Então que você pregue o verdadeiro evangelho. Deus, Jesus morreu e ressuscitou por mim e por você. Fora dele não há salvação. O tempo está próximo. O fim está próximo. O reino de Deus está próximo. Fora disso, como Paulo disse, fora disso, qualquer acréscimo a isso é mal. Às vezes a palavra dura, mas tem muita gente aí enganada, achando que é crente, mas não é. Achando que está servindo a Deus de verdade, e não é. Achando que está ouvindo o verdadeiro evangelho, mas não é. Porque talvez essa palavra que eu falei agora, Jesus morreu, ressuscitou, quer salvar, e o tempo está próximo. Apesar de você ligar a televisão, tem 10 canais evangélicos, ligar a rádio, tem 10 canais evangélicos, e para a rede social, tem muita gente falando de Jesus, mas essa palavra é talvez uma das poucas que são pregadas. Agradeço a oportunidade. Amém.